Meus amados irmãos, é com muita alegria e prazer, satisfação em nosso coração, que nós gostaríamos de refletir brevemente a respeito da palavra do Senhor Jesus, numa tentativa de elaborar aqui para todos nós, em conjunto, aquilo que podemos chamar de uma vida segundo o Espírito. O apóstolo Paulo, ele introduz este conceito nas Sagradas Escrituras a partir de três sinônimos que ele usa. Ele coordena as suas falas, as suas orientações, trazendo consigo um significado semelhante para três expressões: viver pela fé, viver pela graça e viver pelo Espírito. Logicamente, então, o apóstolo Paulo, quando nos orienta a vivermos pela fé, vivermos pela graça, ele está falando de uma vida segundo o Espírito. E na carta aos Gálatas, ao que tudo indica, uma carta bastante severa que ele escreve, buscando a integridade do Evangelho. E isso nós podemos observar desde o capítulo inicial, quando ele apresenta uma contraposição a um outro Evangelho que nem pode ser assim denominado. E ele é tão radical que ele afirma que se alguém, ou até mesmo um anjo, pregar um outro evangelho que seja considerado anátema, amaldiçoado, não pode, portanto, ter em nosso coração, em nossos ouvidos, em nossa mente, espaço para um evangelho diferente. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando é uma vida na graça, no Espírito, pela fé. Ora, por isso, no capítulo 5, verso 16 até o verso 26, ele vai dizer o seguinte: por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês já não fazem mais o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. E aqui Paulo vai dar uma sorte de obras terríveis, que infelizmente fazem parte, permeiam o nosso dia a dia. E são elas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já vos adverti anteriormente. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito. Aí o apóstolo Paulo apresenta a singularidade da ação do Espírito Santo em nós, por meio de 9 elementos distintos e correlacionados. Ele apresenta a lista iniciando no amor, depois alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fé ou fidelidade, mansidão e, por fim, o domínio próprio. Contra essas coisas, diz Paulo, não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificam ou crucificaram a sua carne com suas paixões e os seus desejos. Portanto, o apóstolo Paulo apresenta aqui uma constatação, uma convocação. Se vivemos pelo Espírito, somos guiados por Ele. As obras do Espírito, obviamente, não podem mais fazer parte do nosso cotidiano. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. É imprescindível nós conhecermos a função do Espírito, e para isso é óbvio que é necessário conhecermos a pessoa do Espírito. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus. Deus, Pai, Filho e Espírito. Esta é a fé cristã. Nós cremos num Deus triuno, sempre eterno, poderoso, criador de todas as coisas. Portanto, o Espírito é Deus. Ora, se Ele é Deus e assim concebemos, não há como negligenciarmos ou retirarmos do Espírito o governo e o domínio sobre as nossas vidas. Se dizemos que vivemos nele, devemos ser guiados por Ele. Se há um Senhor, deve haver um povo que o segue. Se há um dono, deve haver propriedades. Nós somos propriedade de Cristo, propriedade do Espírito, propriedade do Pai. Nós não determinamos para onde o Espírito nos conduz, é exatamente o oposto. Dito isso, chegando a esta conclusão, vamos nos deparar com a nossa dependência. Por isso, o apóstolo Paulo conclui no verso 26 dizendo: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Ora, não existe forma mais adequada para o cristão viver, a não ser o ser conduzido pelo Espírito Santo. Não tem a possibilidade do cristão equiparar o seu próprio coração, a sua própria vontade, as opiniões alheias ao redor, as opiniões de autoridades civis, com a palavra de Deus, com a voz doce e absolutamente soberana do Espírito Santo. A igreja precisa escutar uma única voz, silenciar o seu próprio coração. Esse é um sinônimo para o que Paulo orienta, dizendo que aqueles que estão em Cristo já crucificaram a sua carne. No mesmo texto de Gálatas, agora no capítulo 2, a partir do verso 19, Paulo nos orienta: eu já estou crucificado com Cristo. Esta vida que eu vivo agora aqui no corpo, eu vivo pela fé. Mais uma vez, relembrando o que dissemos no início, o sinônimo entre fé e o Espírito. É o Espírito quem me conduz e eu vivo pela fé no Filho de Deus que me salvou. É isso que nós precisamos compreender. A vida pós a salvação, ela é condizente com o Deus Santo, triuno, o Espírito Santo que cuida, gera vida e conduz a igreja. Nós não podemos conceber uma vida de total libertinagem, de total desgraça. Isto é perceptível por dois aspectos, são duas características de uma igreja conduzida pela carne: divisão e promiscuidade. As duas grandes características latentes, indiscutíveis, da presença da carne em nosso meio. E para isso nós não podemos abrir brecha, espaço. Não cabe no meio da igreja a mínima possibilidade da carnalidade reinar, imperar. Não cabe em nosso meio, portanto, a divisão. Não cabe em nosso meio, portanto, a promiscuidade. O apóstolo Paulo nos orienta que esse tipo de pensamento nem deve fazer parte do nosso repertório imaginativo. Esse tipo de fala nem deve fazer parte do nosso repertório semântico. Nós não precisamos impressionar o mundo dizendo que somos crentes descolados, prudentes e absolutamente abertos às coisas que estão por aí. Não se esqueça, tem gente com mente tão aberta que o cérebro já escapou de lá. A mente aberta não é lugar para o reino, para aquele que é de fato governado por Deus. Não é lugar para o reinado de Deus. Ele chega, estabelece limites, padrões de santidade para a sua igreja. Se somos, portanto, inseridos nele, guardados nele, vivamos segundo o Espírito Santo. As nossas decisões, as nossas opiniões são totalmente vinculadas à guia do Espírito Santo, à orientação, à sugestão, à lei de Deus. Guarde isso em seu coração, pois precisamos entender que a revelação só se torna possível mediante a ação do Espírito Santo. Há um episódio em que Jesus se reúne com os seus discípulos e ali ele pergunta: quem os homens dizem que eu sou? De forma bastante aleatória, vão chutando. E aí um diz: tu parece que és Elias. Outros dizem que tu és um outro profeta. Outros dizem que tu és João Batista. Aí depois de ouvir um monte de bola fora, Jesus para e pergunta: e vocês que andam comigo, que são íntimos meus, que eu chamei para serem minha propriedade exclusiva, que eu elegi como igreja que é minha. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Nesta hora, Pedro, sempre Pedro, dá um passo à frente e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Imediatamente Jesus interpela dizendo, bem-aventurado és tu, Pedro, pois não foi a sua cognição, não foi a sua perspicácia, não foi carne ou sangue, não foi a sua capacidade de observação que te gerou esta consciência, foi o próprio Espírito Santo quem te revelou quem sou eu. Nós dependemos do Espírito Santo para conhecermos a Deus, dependemos do Espírito Santo para iluminar a nossa mente, refrigerar o nosso coração, silenciar as vozes barulhentas do mundo, do desespero que nos cerca. Nós somos a igreja, propriedade exclusiva do Senhor. E olha só como começa este conselho do apóstolo Paulo. Os versos lidos, eles basicamente são a conclusão de uma ideia trazida desde os versos anteriores. E olha só o que diz a partir do verso 13, Gálatas capítulo 5, verso 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, às vontades da carne, os desejos da carne. Ao contrário. Uma vez feitos livres, agora vocês vão servir a Deus. E olha só, sirvam aos outros, mediante a um só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Percebe como está vinculada a vida no Espírito e a vida em comunhão? E percebe que a comunhão não depende de estarmos juntos, a comunhão é literalmente refletida no sermos um. A comunhão não depende de posicionamento, a comunhão depende de disposição, a comunhão não depende de locais, a comunhão depende de um lugar no qual estamos guardados, muito bem guardados. Nós estamos em Cristo, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é imprescindível observarmos que toda a verdadeira liberdade gerada na cruz aponta para a santidade. Se você está livre e com a sua liberdade gera carnalidade, obras que geram morte, então obviamente essa liberdade que você desfruta não foi conquistada na cruz. Existe um conceito atual chamado hipergraça, que o apóstolo Paulo, ele já lidava com isso nos tempos antigos, pois lá em Romanos capítulo 6, ou melhor dizendo, no capítulo 5, a partir do verso 20, ele vai dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí no capítulo 6, a partir do verso 1, ele destaca, então o que faremos nós para que haja mais graça? Vamos pecar ainda mais? Percebe a mentalidade de um coração deturpado? Aquele que utiliza-se da graça para pecar como subterfúgio, como desculpa, como uma liberdade de escape. É só pecar e pedir perdão, Deus não se importa com isso. Absolutamente não, pois aquele que é livre do poder do pecado tem asco, nojo do prazer que o pecado gera. Pois o nosso prazer agora está em Deus. Bem-aventurado, diz o salmista no capítulo 1, o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas na lei de Deus medita e de dia e de noite, e tem nela, na lei de Deus, toda a sua satisfação. É justamente para o oposto que Cristo nos salvou. Ele não nos salvou para sermos um cântico à libertinagem. Ele nos salvou para vivenciarmos a verdadeira liberdade, que é a vida eterna em serviço a Deus. Há um outro exemplo bíblico bem importante quando nós falamos sobre corrupção da liberdade ou mau entendimento, ou, como diz o jargão policial, desinteligência. No capítulo 4 de Gênesis, há um homem, a descrição de um homem, a sétima geração de Caim. A ideia do número 7 na cosmovisão hebraica é bastante interessante. É a plenitude da vida de Caim ali exposta. E nós vemos isso de forma muito clara. Que Caim, aquele que foi conversar com Deus e depois da conversa com Deus, assassinou o seu irmão, tende a ser a próxima geração cada vez mais cruel, cada vez mais distante, cada vez mais inimiga de Deus. Na sétima geração de Caim surge um homem chamado Lameque, poligâmico. ele distorce toda a estrutura social que Deus planejou. E entenda, Deus nunca aprovou o casamento entre um homem e duas mulheres, dois homens e uma mulher. Todo casamento poligâmico descrito nas Escrituras gera uma tensão absurdamente desnecessária. Deus nunca aprovou isso. O plano de Deus é sempre o mesmo. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e agora os dois serão apenas uma só carne. Este plano eterno de Deus não sofreu nenhum tipo de atualização. Diante da civilização atual, Deus não fez um upgrade nos seus propósitos. Falou, agora tudo bem, você pode ter um casamento e relacionamentos como escape, como fuga, para você lidar melhor com a sua esposa. Isto não está escrito de maneira alguma. Há uma orientação que nos dirige justamente o oposto. Mantenha o seu leito conjugal imaculado. E obviamente nós não estamos falando de cama, estamos falando do desejo sexual, da mente, do olhar, do coração, do ato em si. A igreja tem um jeito santo de ser, pois foi salva por um ser que é absolutamente santo. Lameque, poligâmico, ele canta uma espécie de cordel dos tempos antigos e diz: ouçam Ada e Zilá, ouçam mulheres de Lameque. Eu matei um homem porque me feriu, e feri um menino porque me ofendeu. Se Deus vingou Caim 7 vezes, há de me vingar 77. Percebe que o distanciamento com o Espírito, o distanciamento com o Pai, nos leva para uma vida que a gente distorce tudo. E tem gente que acha que pode fazer tudo, porque no final Deus vai tudo perdoar. O amor que é gerado, literalmente, o amor que conduz o próprio Deus, pois isto é a sua essência, de acordo com João, ele é amor, gera obras de santidade e não outras. Se há um Espírito que é Senhor, há uma igreja que o segue. Se há um Espírito que é dono, há pessoas, assim como eu e como você, que são propriedades exclusivas dele. Não abra mão da sua posição. Não foi para a libertinagem que Cristo te chamou. Foi para a superioridade dos dons, do fruto do Espírito. Olha só que coisa linda. O realce entre as obras da carne, a promiscuidade tentando nos levar de forma cada vez mais violenta, brutal, enquanto o Espírito se mostra superior por meio do seu fruto. E vamos entender exatamente o que Paulo está nos explicando aqui. No instante em que nós fomos salvos por Cristo, esta salvação que de nada depende de nós. Efésios capítulo 1, verso 4, a Bíblia diz que fomos salvos desde antes da fundação do mundo. Desde antes que houvesse mundo, a salvação em Cristo estava garantida. E olha só, no capítulo 2, versos 8, 9 e 10, o apóstolo Paulo nos dá a seguinte informação: vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. E aí vem o verso 10. Vocês são criação perfeita de Deus em Cristo, criados para as boas obras, que Deus preparou de antemão para que vocês trilhassem-na, andassem por elas, caminhassem por elas. Portanto, boas obras não é o caminho para Cristo. Boas obras é o trilho daquele que é salvo em Cristo. Diante disso, precisamos compreender a nossa responsabilidade, o nosso posicionamento, e não abrirmos mão da superioridade do fruto do Espírito. No momento que o Espírito nos selou como penhor da promessa de Deus, nos salvou, ele começou a plantar raízes em nós, que vão a seu tempo dar o fruto. E aí nós temos 9 elementos. E aqui nós temos algo muito importante: a singularidade do fruto do Espírito, em distinção à pluralidade dos dons, nos informa que todos nós, mais uma vez, todos nós, pela terceira e última vez, todos nós devemos expressar todos os 9 elementos do fruto do Espírito. Não podemos escolher, optar entre um dos 9, entre 2 talvez. Esta semana que eu estou em jejum completo até 4, mas os outros 5 é demais para mim. Sim, sempre será demais para você, por isso que você é dependente do Espírito Santo assim como eu. Não existe nada que façamos que seja produzido por nossa própria carne. É o Espírito que faz em nós e através de nós. Para concluir, é para esse tempo e é para sempre. Os elementos do fruto do Espírito são, em primeiro lugar, o amor, princípio motriz do próprio Deus. Como diz João, como já mencionamos, Ele é amor. Portanto, a igreja não tem outro princípio a não ser o amor. Quer ver como isso funciona? Se você estiver acompanhado de algum parente seu, por favor, conte quantas pessoas estão ao seu redor. E aqui eu peço para que o André, Eloy, faça a contagem em voz alta, para que o pessoal lá de casa possa te ouvir. Quantas pessoas nós estamos aqui? Em voz alta, em voz alta. Por que você começou pelo número 1, André? Porque é o princípio. Por que não começou pelo menos 10? Porque não faz sentido. Só existe um princípio. A igreja, portanto, só tem um único princípio. É amar aos outros como nós nos amamos. Amar a Deus acima de todas as coisas. Este é o princípio. E aqui vem um segredo. Só começa em desamor aquele que anda em dívida. É assim que pessoas em dívida fazem as contas no final do mês. Devíamos 50, recebemos 35. Poxa vida, ainda devemos 15. Quem deve sempre começa contando do princípio errado. Não devamos nada uns aos outros, a não ser o amor que procede de Deus. E no texto de Romanos, capítulo 5, verso 5, a Bíblia diz que Deus mesmo derramará sobre os nossos corações o amor. Esse derramamento é similar ao derramamento do Espírito, portanto é abundante, é contínuo, é para hoje, é para sempre. Não deixe de amar em tempo de crise, não deixe de amar em tempo de dúvida, não deixe de amar enquanto há desamor. Ame, pois você é fruto do amor de Deus. Em segundo lugar, alegria. Muito mais do que euforia, a alegria é a certeza que temos na salvação. Por isso, em qualquer circunstância, nós estamos contentados, diz o apóstolo Paulo. Por isso, eu pude passar, como diz Paulo, por momentos de tribulação, momentos de felicidade, e em tudo eu cantei. Tudo eu posso viver naquele que me fortalece. Não é uma negação da realidade, é uma sobreposição da eternidade para o tempo e espaço. Portanto, há motivos de sobra para que você alegre-se agora, para hoje e para sempre. Você está salvo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Terceiro elemento, a paz. Obviamente não é simplesmente a ausência de guerra, mas a plena compreensão da vontade de Deus. Há um segredo em andar com Deus, pois este nos mostra o tempo, aquilo que alguns dizem, o timing correto para todas as coisas. O apóstolo Paulo é um grande exemplo disso, pois ele consegue compreender o plano de Deus para a sua vida. Em Atos 9, Paulo é chamado, convocado, e na casa, na rua direita, onde ele estava ainda cego, enquanto Ananias orava, o homem temente a Deus, Deus fala, ele é o meu instrumento para pregar o meu evangelho para os reis e os príncipes dos gentios. Ora, no final do texto de Atos, quando Paulo inicia-se ali em suas prisões, antes de ser levado para Roma, Paulo invoca o seu direito de cidadão romano. Paulo não faz isso com medo da morte. Paulo compreende o timing de Deus para a sua vida. E isto traz paz. Compreender o tempo de Deus, a vontade de Deus, gera em nosso coração perfeita paz. Por isso, Jesus, diante dos seus acusadores, ele fica em paz. Por isso, Estevão, diante dos seus algozes, dos seus assassinos, ele reflete a face de um anjo. A paz é para aqueles que compreendem a vontade de Deus e se submetem a ela. A paz é para você, é para mim, é para hoje e para sempre. Amabilidade, generosidade no tratar, no falar, no agir. É assim que o cristão deve ser, inclusive em face das injustiças. E por favor, não confunda isso com um comportamento passivo, não tem nada a ver com passividade. É absolutamente possível, e Cristo nos ensina isso, ser austero, severo, enquanto ama. Este é o amor de Deus em movimento. Aquele que não poupa o seu filho de uma correção necessária. Provérbios capítulo 3, verso 11. Filho, não rejeite o castigo do seu pai, porque o pai castiga, corrige aquele que ele ama. Por isso, a passividade não é a posição da igreja, mas um trato sempre gentil, um olhar sempre amoroso. Bondade, prontidão em ajudar o necessitado. Estejamos dispostos com o coração aberto para este tempo, para agora, em ajudar aqueles que precisam. Fidelidade ou fé não é passiva, assim como a amabilidade, mas é um agente de relacionamento entre Deus e nós. E olha só, entre uns para com os outros. É pela fé que nós, de fato, nos integramos e agimos em comunhão. Em penúltimo lugar, a mansidão é a força sob domínio. Imagine um leão forte como somente ele pode ser, devidamente adestrado, obediente à voz de comando de um único homem. Que os leões do seu coração sejam dominadas pela nova natureza em Cristo Jesus. Que você dê uma única ordem para o seu ego, que você dê uma única ordem para a sua voluntariedade. E olha que eu estou usando palavras aqui que nos deixam bonzinhos na frente da câmera. Tem gente que acha que é correto ser daquele tipo que não leva desaforo para casa. Desculpa te informar, você não é autêntico, você é desequilibrado. Pois o cristão tem a força sob domínio. Sabe quando, como e de que forma usar. Quando? Quando Deus manda. Quando? Quando Deus manda. De que forma? Quando a Deus glorifica. A única possibilidade de usarmos a força é para a glória de Deus. Por fim, domínio próprio. É o autocontrole daquele que é controlado pelo Espírito Santo. Percebe a superioridade, a sublima posição em que Deus nos coloca quando somos dominados por Ele? Deus não nos chamou para um domínio cego, para sermos prejudicados. Obedecer a Deus, viver em função do Espírito, seguir as orientações de Deus, não reduz a nossa dignidade, muito pelo contrário, gera em nós a possibilidade de sermos novamente, uma vez mais, para hoje e para sempre, a imagem e semelhança de Deus. Foi para isso que nós fomos criados. Não foi para a libertinagem, não foi para o desespero, não foi para o caos, foi para a glória de Deus. Sejamos, portanto, guiados pelo Espírito Santo. Não satisfazer a carne é viver em plena comunhão com Deus e, consequentemente, com a igreja. Perceba que a forma inequívoca de expressarmos a plenitude na presença de Deus é vivermos em paz com a igreja de Cristo. Não tem jeito de expressarmos realmente a plenitude do governo de Deus sobre as nossas vidas, a não ser na vida de comunhão real. Muito mais do que manifestações pirotécnicas, Deus quer de nós um serviço sincero. Pode perceber que Jesus, na defesa de sua ação para com Pedro, ele faz a seguinte afirmação: se eu não te servir, Pedro, eu não tenho parte contigo. A obra de Cristo nos fez um só, retirando de nós toda a impossibilidade de vivermos juntos. Em Cristo é absolutamente possível pessoas com diversas opiniões, diversas ideias, cosmovisões, coabitarem, viverem em paz. E para concluir, aqui eu cito o exemplo de dois seguidores de Jesus, dois dentre os 12 discípulos. Um, Levi, também chamado Mateus, outro, Simeão. Levi, publicano, cobrador de impostos. Simeão, um zelote. Talvez isso não seja tão significativo para você, mas se nós observarmos o tempo de Jesus, o mundo em que ele vivia, os zelotes eram homens que odiavam os romanos, detestavam aqueles que trabalhavam para os romanos. Em suma, se Mateus e Simeão encontrassem-se, se esbarrassem pela vida, antes de Cristo, muito provavelmente um dos dois sairia deste embate morto. Mas Mateus e Simeão partilham do mesmo pão, porque Cristo está presente. Isto não é utopia, não é fantasia, é a realidade do corpo de Cristo. Nós não fomos chamados para a uniformidade, nós fomos criados, gerados em Deus para a unidade. O único pensamento que devemos ter tende a ser as coisas centrais da fé, que Jesus Cristo é aquele que nos salva. Esta é a informação digna de confiança. Não são obras, não é por mérito, mas e que nós devemos viver de forma que a Ele glorifiquemos. E nisto nós não temos divergência alguma. Agora, quanto àquilo que pode ser chamado de bijuterias da fé, usos e costumes, padrões, tudo isso é absolutamente secundário. A igreja não pode se perder nestas coisas. Para além de tudo aquilo que nos separa, existe um único ato, o sacrifício perfeito de Cristo, que nos fez um só. Por isso cantamos que nós cremos na Santa Igreja, no corpo remido, lavado, santificado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isto é o que nós somos. Portanto, não abrimos mão da nossa identidade, não abrimos mão da nossa posição, pois em Cristo somos um só e para Ele viveremos, para o louvor da Sua glória, agora e para sempre. Amém. Oremos em nome de Jesus. Pai eterno, Criador de todo gênero humano, doador de toda vida e bondoso como somente o Senhor pode ser, derrama sobre os nossos corações a fé para lidarmos bem com esta palavra, para usufruirmos da nossa posição e possamos viver pelo Espírito. Pois não existe para este tempo ou para qualquer outro nenhum estilo de vida que seja adequado para a igreja, senão a vida guiada pelo Espírito Santo. Muito mais do que dons extraordinários, nós queremos ser e ter a certeza e a convicção de que somos dominados por Ti. Muito mais do que termos o Espírito, nos interessa sermos do Espírito. Muito mais do que qualquer coisa que o mundo possa ver e contemplar aplaudindo, nós queremos agradar o Teu coração, Pai. Queremos satisfazer os Teus desejos. E para isso Te pedimos, derrama sobre nós fé, graça, para que enfim possamos viver pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Concluindo esta reunião, eu quero compartilhar com vocês o nosso compromisso. Entramos agora em mais um mês de maio, e diante de tudo que temos visto, não há nenhuma única razão, nenhum único motivo para deixarmos de ser fiéis, pois aquele que nos chamou para sermos fiéis, ele tem se mostrado absolutamente justo. Então, se Deus tem colocado em suas mãos a provisão, cuidado, administre bem. Cuidado, zele bem. Pois o apóstolo Paulo nos instrui a como lidar com as riquezas. As riquezas são para que nós cuidemos das coisas que Deus colocou ao nosso redor, sob a nossa guarda, e principalmente cuidarmos das pessoas que estão ao nosso redor. Aquele que tem um planejamento financeiro totalmente voltado para si ainda não entendeu a funcionalidade dos recursos, ainda não compreendeu para que serve o dinheiro. O dinheiro não serve para ser o seu senhor. O dinheiro não serve para ser o meu senhor. Ele serve para obedecer os desígnios do nosso Deus. Portanto, administre bem, cuide bem, poupe naquilo que você puder, haja de forma coerente, observe as pessoas ao seu redor. Não se esqueça do seu compromisso com a sua igreja local. Para tanto, você tem diversas formas de contribuir com a nossa igreja. Está aqui no comentário fixado as nossas contas bancárias e também a possibilidade de você trazer aqui no expediente da nossa secretaria o seu dízimo e a sua oferta. Que Deus te abençoe, te prospere. Em nome de Jesus. Amém.